Olá, bem-vindos ao spin-off, não é?
Parece que sim.
É? João, eu gostava que apresentasse o nosso convidado, desde já. Não é uma voz que costumamos ouvir aqui, é a primeira vez que está a participar.
É a primeira vez que está.
A primeira.
Aliás, mas quem acompanha o spin-off via Facebook já deve ter visto a cabeça de Joca Silva, que é uma
muito
das pessoas mais interventivas. Muito pequenina, é só um quadradinho. Mas as pessoas mais interventivas no Facebook.
E ouço o podcast desde a primeira hora.
Exatamente, é dos primeiros dos... Aliás, se houver alguém, não vou dizer mais, mas igualmente, que se acuse.
Mas não agora.
Não agora.
Não agora, não dá jeito. Muito bem. Joca Silva, muito obrigado por estares aqui.
Estás aqui, está, dos estúdios, dos nossos estúdios.
Nossos estúdios.
Estúdios da Rádio Universidade, aonde?
No Candal, em Vila Nova de Gaia.
Em Gaia. Exatamente. O nosso estúdio da RUC em Gaia. Pronto, não está aqui connosco, mas...
Não, mas está na nossa filial.
Pronto. É. Na Rádio Universidade de Gaia.
E ao João?
Na RUC.
Na RUC. RUC.
Na RUC.
João, do que é que vamos falar hoje?
Pá, hoje vamos falar de spin-offs.
É?
Acho que é o intuito deste... Não, sim. Aliás, este programa já se tornou uma coisa de falar de outras coisas, porque nós já não temos mais ideias para spin-offs.
Não há ideias.
Exceto o Joca, que está a acumular desde a primeira emissão ideias para spin-offs e ainda não as pôs cá para fora. Tirando aquela Tina Turner, que eu me lembro.
Isso não é bem verdade, porque eu vou no Facebook, vou despejando algumas.
E já falámos aqui da Tina Turner, que dava aulas. Como é que era isso? Dava aulas a quem? Era a Tina Turner do Mad Max 3.
3 no Thunderdome, que ela tinha aquela canalha toda.
Do quê?
Que ela é que mandava naquela canalha toda, que depois cantava We Don't Need Another Hero com ela. Portanto, aquilo era tipo cor de Santa Mar de Oeiras de lá.
Mas era garotos? Era uma escola de
tinha
garotos?
Tinha garotos. E eu acho que ela originalmente, antes de ser o Apocalipse, ela devia ser professora primária ou do liceu.
Mas é que ela tinha
um
ascendente
coisa
sobre aqueles garotos todos, não é?
Era a backstory dela.
Ok.
Pois, exatamente. E eu acho que podia ser um spin-off. Podia ser esse, uma cena tipo já tocou, Saved by the Bell.
Com o Zach Morris.
E com
não, porque ele já está muito ultrapassado.
Kelly Kapowski.
Tinha de se buscar uns garotos agora.
Eles chegaram a fazer uma season final já com
foi
atores novos.
Foi na universidade, fizeram os College Years do Saved by the
Não,
mas
chegaram
Bell
a fazer uma com outros atores.
É verdade isso?
Eu acho que é.
Nunca vi.
E continuava com o diretor, o Belding.
Eu acho que continuava o Belding, mas mudavam os atores, os garotos. Eu tenho ideia disso. E seria um spin-off. Portanto,
tinha a Kelly
Kapowski. Não tinha a Kelly Kapowski, Jesse Spano, Slater, Screech, e havia outra pessoa.
Opa, o Screech, que ultimamente é mais conhecido por uma sextape que lançou, que acho que é a sextape que ninguém tem curiosidade em ver.
Em ver, não é?
Faz lembrar, há um gajo que é o equivalente ao Screech para o Brasil, que é o Cabeção do Malhação.
Epá,
e o Cabeção...
Falaste tanto do Cabeção e eu nunca soube
o que cabeção era. O Cabeção foi apanhado... Alguém filmou uma conversa de Skype em que o gajo mostrava a picha. Portanto. No Brasil toda a gente sabe disso. Aqui em Portugal é novidade, mas estou aqui a dizer. Não vamos pôr isso no nosso perfil, porque
não.
Eu respeito muito a privacidade do Cabeção. Sérgio João Jacob.
E a vista das pessoas, não é?
Hã?
E a vista das pessoas também é que
também
respeitar a vista das pessoas que nunca viram isso nem querem, não é?
O Cabeção tem também uma banda que é com Dino Boyer e Sérgio Jacob, que tem uma música... Eu depois eu ponho a música.
Tu nunca deixas surpreender com o teu trivia de cultura
tocar
brasileira.
Tocar o tamborzão. Ele toca a música. Deixa tocar o tamborzão. É Dino Boyer e Sérgio Jacob. E eu vou pôr isso no perfil.
Curioso que eu estava agora a pensar na carreira desses miúdos do Já Tocou. Um deles é apresentador num canal de fofoca, do Wii.
O Slater. E o outro faz aquela série de advogados.
Não sei se já foi cancelado.
Que era o Zack.
Se não foi, ainda teve.
Mas
bastante.
Ultimamente ele só fez séries de advogados, porque já a série anterior dele também ele fazia de advogado.
Ok, pronto, não tenho acompanhado.
Tenho acompanhado um
E quem é feito das outras pessoas? Kelly Kapowski. Quem é feito de Kelly Kapowski?
Já fez uns filmes em que de facto aparecia com pouca roupa.
Aqueles filmes de série B que não são. Não, não chegam a ser eróticos, mas
vá,
atender para o erótico. É?
É
isso?
Sim, uma cena assim. Uma cena tipo mais de 16 ou qualquer coisa.
Cada vez que me lembro desses filmes de anos 90, vá, estou sempre a pensar numa TVI de quinta-feira à tarde. De quinta-feira à noite, aliás.
À tarde era um bocado
não,
exagero.
Uma TVI de quinta-feira à noite e filmes com o Fox Mulder, o Duchovny, antes dele ser famoso, que ele fazia uma série de filmes eróticos.
Ah, isso era uma cena da Playboy chamada Red Shoes Diaries. Exatamente.
Ah, ok, não.
Sim, sim. E isso passava quase em série na TVI à noite. E era muito
mas era tipo séries eróticas, tipo aquelas que estavam no início da
série. Mas eram filmes. Tinham okay. Para aí era 9 ou 10 sequelas, todas com histórias diferentes.
Mas era sempre o Fox Mulder, não?
Não, ele participava em alguns dos filmes, okay. mas era engraçado que nós estávamos a ver os ficheiros secretos e parecia que a TV queria promover a série, passando depois de madrugada alguns filmes eróticos.
Olha, o Fox Mulder, deixa ver.
Ah, deixa ver isto.
Santiago, eu acho muito giro como tu arranjaste uma forma disso fazer sentido na tua cabeça.
Pronto.
Desculpares a dizer, não, isto é TVI a promover.
Olha lá, diga-me só uma coisa. Deve haver a porn parody de ficheiros secretos, obviamente.
Garanto.
Garanto, tu sabes, já viste.
Sei perfeitamente.
Opa, e quem é que são? Imagina, é o Bigfoot que vai aparecer? Não,
como é não,
que
é? Não sei qual é a trama. Já vi a capa várias vezes, porque é das capas mais famosas de paródias de pornográficas. Até pelas cabeleiras que os atores usam.
E eu estava à espera que tu me dissesse que era o próprio David Duchovny a fazer a paródia ele mesmo.
Não,
não
é, não é. Não.
Era um, não
é. Okay, isso era a cena mais meta de todos os tempos,
isso
não é?
Isso era, caralho, gajo, fazer sim, a paródia dele próprio. Opa, não se esqueçam que o Alexandre Frota, eu lembro do Alexandre Frota, no Rock Santeiro.
Sim, nas novelas normais.
E eu tenho
sim.
A caderneta de cromos do Rock Santeiro, nunca é por mais dizer, tenho a caderneta completa.
Aquela que se desdobrava, que
exatamente,
não era um
tinha
livro.
Um póster do outro lado.
Era exato. Um póster, exatamente.
E eu tenho exato. Isso, e aparecia lá o Alexandre Frota.
Pronto, eu ainda não tinha a presença de espírito para comprar isso.
Alexandre Frota, que eu confundo com o outro que é cantor, como é que a chama? Já vos digo, continuem.
Mas é cantor e entrava em novelas
entrava
também?
Entrava nas novelas também, é o Maurício Matar. Eu confundo Maurício Matar com o Alexandre Frota, por razões óbvias.
Para mim são os dois o Alexandre Frota, que eu não sei quem é o Maurício Matar.
Pá, é um gajo parecido com o Alexandre Frota, só que em
pois
vez de
é
ser,
isso.
Um é ator e ator porno, o outro é ator e cantor.
Eu confundo o Alexandre Frota com o Lou Ferrigno, que era o tipo que fazia de Hulk na série original, que se pintava de verde. O gajo é muito parecido.
São parecidos?
São.
Ok. E esse gajo também fez filmes
porno.
Ou então
estou a ser racista com gajos musculados.
Será que o gajo
ele é parecido com o Alexandre Frota?
Porno,
é?
Fez filmes porno.
O Maurício Matar é parecido com o Alexandre Frota,
é?
Sim senhor.
Pronto.
Só que tem um cabelo mais abetinho.
Exatamente, Alexandre
tem Frota
um cabelo,
tem o cabelo mais curto.
Sim, tem um cabelo assim, semidjela.
Ainda bem que há um fact-check aí desse lado. que nós às vezes mentimos. Não, não
mentimos
é por má
muito.
Vontade.
Não é isso, não é isso. Eu sou do tempo em que a televisão ainda era só 2 canais e depois 3 e depois 4. Portanto, eu vi algumas novelas brasileiras.
Passamos os
eu estava-me a fazer um bocado de comichão, eu não sabia quem era este era Maurício Matar.
Pronto, e agora já está. Esclarecido. Oh, Joca, tu tens aí algumas ideias para nós?
Epá, eu tenho aqui
escorrermos.
Uma coisa que eu quero dizer que é, eu acho que isto é um spin-off que já está feito e que ninguém deu fé.
Exato.
Eu acho que o Patrácula
sim.
O spin-off do Conde de Contar, da Rua Sésamo.
Não, não sei. O Patrácula não é de um universo que já existia também. Eu acho que o Patrácula é de si um spin-off de outra coisa
não,
qualquer.
É? Eu tenho ideia que não.
Não?
Eu, para mim, aquilo alguém achou piada ao conceito e transformou no...
Mas porquê é que achas que ele é parecido com o Conde de Contar, além de ser, obviamente, um conde?
E para criança.
Exatamente. E tem uma parte mais spoof. Porque o Conde de Contar era assim uma cena... pronto, ele era fixe, não trincava ninguém porque estava na Rua Sésamo e lá nem a Alexandra Alencastra era trincada. E ele ensinava e tal. Mas depois, quando o Patrácula não, o Patrácula era fixe, também era vegetariano e tal, mas tinha um lado assim mais goofy, um bocado mais louco, um bocado em ácido, e eu gostava. Por isso é que eu acho que um é spin-off do outro.
Opa, e aquilo tinha, mas o como é que se diz? Aquilo tinha uma estética muito, muito própria, quer dizer, não eram sequer aproximados. Quer dizer, pode ser um spin-off, não um rip-off, será isso?
Sim,
acho que é isso. Acho que se aproveitaram mais do Conde de Contar.
Diz aqui que é um spin-off do Danger Mouse.
Qual? O Patrácula?
Yep.
Do é Danger verdade. Mouse?
Oh, yeah.
O quê? Deve ter aparecido num episódio, era um vilão?
Opa, pode ter aparecido, não se calhar como vilão, não um vilão, mas uma espécie de comic relief, porque não é de facto um vilão, ele é bonzinho. Portanto,
está bem, mas o Igor não era.
Pronto, exato.
O Igor e a empregada, o meu patinho, era uma coisa mais
espetacular. A empregada que tinha voz de homem, aquilo confundia muito.
Era esquisito, mas não, era uma, quem fazia a voz era, acho que era uma mulher.
Era?
Era.
Ah, coitadinha.
Que eu acho que... Fazia...
Não, podia ser só uma habilidade, a senhora podia não falar assim.
É verdade. Eu acho que lhe alteraram a voz, porque, enfim.
Opa, lembro que ela acho que fazia a voz. Tu lembras-te de um dos desenhos animados Joca, que era a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia. Opa, era daqueles desenhos animados que ninguém gostava, que era baseado
não
em histórias uma história de um romance de uma escritora sueca, Selma Lagerlöf, acho eu, uma coisa assim. E depois era sobre um menino que encolhia e depois dava a volta à Suécia.
Eu tenho ideia
de uns
disso.
De uns gansos bravos que andavam a fazer aquela.
Ah, já sei! E ele, o genérico era ele a voar em cima de um ganso.
Isso.
Que era o ganso da frente do verde dos gansos.
Era assim. Pá, era aqueles desenhos animados que nenhum garoto gostava, mas os velhos que escolhiam os desenhos animados iam dizer: isto é bom, porque isto é.
isto é pedagógico. Tanto
qualidade e tal.
Pronto,
não sei o quê.
Acontecia muitas vezes, havia sempre uns desenhos animados que nenhum gostava.
E é polaco, e na altura tudo que era polaco batia muito na RTP.
Era porque havia aquelas cenas de Vasco Granja, que era uns desenhos animados com plasticina, um cordel e dois fósforos.
Ah, mas era tão...
Opa, a parte boa dos desenhos animados do Vasco Granja é que muitos deles não faziam sentido, tipo, a nível de história. Não percebi o que eu não percebi o que é que estava a acontecer.
Não, aquilo eram desenhos e eram animados. A partir daí podiam ser das coisas mais intelectuais e abstratas possíveis.
Era muito estranho. Tinha lá umas figuras geométricas assim.
Eu nunca experimentei LSD, mas acho que nessa altura senti os efeitos.
Acho que sentimos todos daí as repercussões.
Olha, então, e tens alguma coisa para nos brindar, não?
É essa, e depois há um que é o spin-off que eu acho que é mais pesado, que é, todos temos conhecimento das aventuras da Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada,
sim.
Uma aventura.
Uhum. Ok, em Viagens no Tempo, e depois tinha outra, que era o Asa Delta.
E são romances que não, mentem por princípio, que nunca é uma aventura.
Foram uma aventura.
Foram para aí umas 20.
Pois é isso, é uma aventura, que é esse mundo só. Só o mundo de uma aventura. Que era a Teresa, a Luísa, o Chico, o Caracol e o Faial e o João. Que eram aqueles miúdos todos e tal. O meu spin-off que eu gostava de ver feito em Portugal era uma série chamada Chico. Em que o Chico, como se vocês se lembram, era o músculo do grupo. Se transformava tipo numa cena ali entre agente secreto e mercenário.
Ok. Uma espécie de Jason Bourne, é isso?
Sim, uma cena um bocado assim, tipo, anda ali na zona cinzenta, não é?
Mas isso foi fruto de um stress pós-traumático depois das aventuras da...
Sim, porque ele era o pobre do grupo. Os outros viviam todos mais ou menos bem. Sim. E ele era o pobre, ele era tipo um bully que estava ali na zona cinzenta, ele foi sempre mais ou menos isso. E depois ele tinha uma paixão pela Luísa, que também era correspondida pela gêmea.
Por uma delas? Nunca me lembro disso, desse pormenor.
Na minha história é que tinha.
Ah, ok.
Não é? Porque depois crescem.
Opa, mas
aquilo tinha de acontecer alguma coisa, não é?
Aquilo nunca, aquilo, eles ao longo da série vão crescendo? Ou é como nos super-heróis vão ficando sempre da mesma idade? Estão sempre no mesmo ano?
É meio Peter Pan, aquilo.
Elas enganaram-se lá num livro. Há um livro em que elas dizem... Ah, e eles normalmente reuniam-se no balão de escada do prédio de um deles, e há uma vez em que eles dizem, já quase não cabemos aqui e tal, mas é a única, dos livros que eu li, pai dos 30, é capaz de ser a única vez que elas falam disso.
Prefere que eles crescem e não sei o quê.
Okay. Aqueles que crescem, mas depois eles estão sempre no sexto ano.
É engraçado, porque aquilo é escrito agora, não é?
Uhum.
Sim.
Continua a sair, não é?
Acho que sim.
Pronto, então tu tens o Chico continua a ser o pobre, mas o pobre de 2016 é muito menos pobre do que o pobre dos anos 80.
Claro.
Ou seja, o gajo, quando elas escreveram aquilo, o pobre era um gajo para viver, se calhar, numa barraca do Casal Ventoso ou algo assim. E agora é só um gajo que, se calhar, vive num bairro social, mais ou menos.
Posso discordar contigo? Então. Ele ou não é assim tão pobre, ou é muito mais pobre do que era na altura. Das duas,
pois.
Uma. Não há aqui um meio termo.
Opa, não, mas quer dizer, hoje em dia, se calhar, não há barracas.
Ele é pobre, mas tem acesso a coisas.
Pode morar num bar social, pronto, num prédio.
Ou num corral, das duas uma.
Mas tem internet, eles têm todos telefone.
Pois, tem telefone.
Quando aquilo saiu na SIC, acho que foi na SIC que dava, eles tinham um product placement da TMN.
Ah, sim, mas esse aí os gajos...
Estavam sempre a dizer, porque dá-me o teu número de telefone, 93...
Eles desvirtuavam as personagens, porque via-se que o Chico não era pobre, era um gajo normal.
Normal, claro. Pronto. E então,
o ator normalmente eram sempre uns betos, quer dizer, os primeiros não, eles os primeiros até fizeram uns gajos mais pesados.
Mais pesados,
mas depois, se calhar, entretanto, as personagens já não tinham muito que ver com as personagens que nós imaginavam. Tinha um gajo assim com o cabelo muito comprido.
Há um grande distanciamento quando se vai para a televisão. A cena dos pequenos almoços, quer seja uma casa de pescadores ou quer seja uma casa de gente rica, é sintomático.
Há sempre muita fruta, não é? Todos comem à mesa, pequeno almoço à mesa, que é uma coisa que nunca aconteceu, nunca vai acontecer.
Croissants, e o pessoal nunca está com cara de sono.
bom dia, não é? Bom dia!
Bom dia, sempre, sempre espetacular.
E comem muito pouco, às vezes comem um bocadinho e depois levantam-se logo. Pá, estou atrasado.
Os Simpsons têm uma cena, há uma cena, um episódio nos Simpsons que eles vão gravar uma coisa lá à terra deles, lá
no Springfield.
Springfield, exatamente, e que estão a pintar vacas para parecer cavalos. E ele diz, mas porquê é que vocês não usam um cavalo? Ele, na televisão não serve. Na televisão, um cavalo, para parecer um cavalo, tem de ser uma vaca pintada.
É, é outra coisa, é completamente diferente. Perde-se na, é verdade, na tradução.
Fica, emagrece, aquilo emagrece, engorda, emagrece, conforme a situação. É, mas olha, sobre Uma Aventura tenho uma coisa a dizer. Vamos imaginar que o universo de Uma Aventura é... Opa, os gajos tiveram quantas aventuras? É muito fácil ter Uma Aventura. Quer dizer, os garotos estão sempre a ter metidos em crencas, não é?
Pois, e que eram eles que causavam.
Muitos deles. Só mas pode, imagina que
estão
isso...
sempre lá.
Opa, se é relativamente normal acontecer isso, opa, havia de haver outros grupos de garotos também, opa, que também tinham aventuras.
Uma aventura rival?
E eles cruzavam-se de vez em quando.
Então e o Clube das Chaves a cruzar-se com Uma Aventura?
Isso podia ser. O Triângulo Jota não, porque o Triângulo Jota era no Porto. O Triângulo Jota era no Porto. Aliás, não era no Porto, era,
não era no Porto,
nos arrabalos do Porto.
Tá bem, passou-se, não, passou-se no Porto do Triângulo Jota,
o Cormac Michael Corre. E o Guardado no Coração. Eu por acaso, uau, acompanhava esses livros todos, dessas coleções todas.
Ah, eles juntavam-se numa viagem de estudo, daquelas que há de várias...
Visita de estudo, as turmas todas, a visita ao Oceanário, não é?
Isso era bom, cara.
Não, juntavam-se a meio do país, pelo menos. Encontravam-se a meio...
Naqueles encontros de...
Iam para Aveiro e faziam das suas lá.
Aquelas Olimpíadas da Matemática. Era.
Exatamente.
Sim,
exatamente.
Podia ser.
Os encontros de jovens. Todos.
Sobre o Triângulo J, eu depois tenho um mini spin-off, mas para acabar este de Uma Aventura, porque isto ainda não acabou, ainda há aqui um Inception, claro, na cena. Ele tinha uma relação com a Luísa e desaparecia. Ou seja, como ele era...
Isso tem que ver com aquele garoto ucraniano que desapareceu?
Não, não tem a ver com nada. Ele como era assim, o Chico, como era um agente secreto e tal, desaparecia. E a Luísa ficava em casa a chorar por ele.
Mas porque ela sabia que ele era agente secreto ou achava que era que ele andava com outras mulheres?
Ela tinha sempre essa dúvida.
Ok.
Até porque na tradição de James Bond, ele é agente secreto e anda com outras mulheres. Ela tinha sempre essa dúvida. E ela ficava em casa a chorar por ele e a cantar aquela música da Luísa Sobral, chamada Chico. Exatamente.
Uau,
e quem fazia?
Chico.
E quem fazia a personagem era a própria Luísa Sobral. Porque eu gosto do fenómeno do Arte em Companhia, em que o Tó também se chamava Tó.
Sim, os outros chamavam-se todos. O Rocha era o Rocha. O...
Exatamente.
O Tino era Celestino.
Exatamente, e ali aproveitava-se aquilo, não é? Era a Luísa Sobral, que
isso é bom, pá.
De Luísa,
mas depois tinha
e
que aparecer de vez
Teresa,
em quando,
claro.
Exatamente. Ah, mas isso é fácil de fazer hoje em dia, é fácil de fazer isso. Eu vi essa série.
E mais, tinha a vantagem de ser a primeira série com gêmeas a não ser feita pela Lúcia Muniz.
A primeira série, não, isso é mentira.
Não, esquecemos que a ceguinha também...
É verdade, Os Olhos d'Água.
Os Olhos, pois, era a não ser feita por ela, porque Nos Olhos d'Água era ela, não era?
Não era nada, era...
Não, era não sei que Alves, como é que é?
A Sofia Alves, aquela loirita.
Olha lá, essa novela não era aquela que era supostamente passada em Coimbra, não? Que era a República dos Bananas, que era ali na Praça Velha, e os gajos, vamos à praia, e passado 5 minutos estavam na praia.
Não, não era. Não era.
Não era essa? Qual
não
é que era?
Não era de maneira nenhuma.
Não?
Não sei qual era, mas essa não era. Porque
os Olhos d'Água era uma com a banda sonora do Toy.
Era da ceguinha, isso não era da ceguinha.
Era da ceguinha, era.
Essa não era a que passava em Coimbra, pá.
Não, cara.
Então como é que chamava que passava em Coimbra?
Não sei como é que se chamava em Coimbra, mas eu seguia a dos Olhos d'Água e a proeza técnica que foi construir aquela novela, porque descobriram como é que se fazia gêmeos em TV, e não era nada disso. Isso foi das primeiras, foi tipo, acabou os Jardins Proibidos, começou essa dos Olhos d'Água. Foi...
Ok, eu confundo todas.
Estávamos no início da
ficção TV. Eu lembro que os gajos,
saíam
de Vamos à Praia e estavam em Quiais. Eu lembro que depois era gravado em Quiais.
Sim,
portanto...
Sim, aliás, já falámos disso algumas vezes neste programa.
Eu não sei se referi o facto de ser Quiais, na altura.
Quiais não é... Ok.
Eu acho que era Figueira. Eu acho que eles
iam
de moto para
fora. Não, eles... Mas Quiais pertence a Figueira. Atenção.
Pertence, mas não sabia que diziam.
Mas mesmo assim, para quem não nos está a ouvir e não saiba, pá, ainda são uns bons 45 minutos até chegar à praia, daqui de onde estamos.
Sim.
Se arrancarmos agora esta hora.
É a única cidade... Arrancamos
esta hora.
Mas quem está em Lisboa... Quem está em Lisboa...
45 minutos é aqui ao lado.
45 minutos é aqui ao lado, sim.
Isso também é verdade, que lá em Lisboa é tudo longe que dói. E Quiais é a única terra portuguesa cujo nome tem 5 vogais.
Tem 5 vogais, é verdade. Quiais.
É a pergunta de quiz.
Também apresentas quiz?
Eu não, mas... Quer dizer, se eu não fizesse stand-up, e não tivesse de sair imensas vezes e tal, eu só saio à noite quase para fazer stand-up. Nunca vou a bares e tal, se não for isso, porque estou cansado. Tenho um trabalho com mais pessoas, também faço stand-up e com o que me sobra não dá. Mas eu gostava de ir mais vezes ao quiz, porque eu sou um... adoro cultura geral e gosto dessas coisas.
É no Brainer, é?
Ok. Sim, já fui. No Brainer já fui.
E mais vos digo, eu vejo muito Big Picture, parece que estou a fazer publicidade a isto a cada programa, mas foi lá um senhor que também apresenta, era Quizmaster e DJ.
Como é que chamava?
Quizmaster e DJ? Quizmaster e DJ. Só faltava ser porteiro e barman.
No Porto. Ah, ok.
No Porto, não sei como é que ele se chamava, mas chegou bem longe até. Chegou para aí até ao décimo de 15 níveis sem ajuda e depois é que estragou tudo.
Ok.
Ele não estragou tudo, o programa está feito para ele estragar tudo, que é um bocadinho diferente.
Achas que isso é verdade? Achas que eles começam a ver onde é que este gajo é bom, onde é que não é e começam a...
E a seguir trilham no claro. Tu achas que eles querem fazer algum programa que dê prejuízo?
Eu acho
que têm aquele dinheiro para dar, não têm mais.
Opa, isso é como aquelas coisas, aquelas garras de apanhar bonecos.
Pois é, pois é.
Estão a apanhar e depois aquilo...
fica sem força.
Perde a força e cai o boneco.
Dá-lhe, claro. Dá-lhe uma quebra de tensão à garra a meio daquilo.
Exatamente.
Então exigir muito, pá, também não podem. É sempre a mesma não coisa, pode. sempre exigir.
Não se pode dar o coelhinho rosa.
Não pode, senão.
Até se perdia a vantagem de quem consegue, não é? É charme, no meu tempo era charme. Conseguisse tirar o coelho da máquina para oferecer à menina, era logo mais pontos. Caramba.
Isso é.
Opa, e há aquela cena que é de rebentar uns balões, sabes?
Com dardos.
Com os dardos. Só que os balões, os balões estão pouco cheios, já estão assim todos moles, e portanto, se tu acertares com o dardo naquilo,
não rebenta
porque aquilo está tudo mole.
E o balão está pendurado também por um fio, que é para poder quase desviar-se.
Exatamente.
É verdade.
Sabes que se eles invernizarem o balão, aquela porcaria...
Pois. Eu acho que há muitos truques para a pessoa não ganhar.
Não, eles não estão lá para dar nada a ninguém. É daquelas coisas...
Vocês devem experimentar. Há uma coisa que se faz muito que é... pegas um balão cheio e dás um alfinete à pessoa. A pessoa rebenta. Mas depois, sem a pessoa ver, metes um pedacinho de fita cola num dos lados e tu espetas com o alfinete e ele não rebenta. Simplesmente sai o ar.
Pois.
E depois o pessoal fica todo pasmado. Como é que conseguiste? Mas não resulta sempre. E rebentas que é para ninguém ver que fita cola.
Ah, pois.
Que é aquela cena. Também sabia essa. Eu tinha uma ideia para um spin-off que era do Triângulo J, que é outro dos que eu acho que aconteceu verdadeiramente.
Tiveste agora?
Não, já tive. E vais perceber porque eu já tive porquê. Porque logo na altura, quando falaste do Triângulo J, eu disse que também tinha uma coisa para falar acerca disso. Que é, o Triângulo J era uma rapariga e dois rapazes, não é? Uhum. Eu acho que eles se inscreveram cada um num partido político e eram verdadeiramente Jotas, não é? Um no JCP, outro no bloco, no Juventude do Bloco de Esquerda, outro no JS, para depois três amigos fazerem um governo.
Fazer uma geringonça, é isso?
Uma geringonça.
Isso era bom, se o Triângulo J fosse...
Era que era Jorge, Joel e Joana, era isso? Se não me engano.
Era, eu acho que sim, eram três nomes por J, já não lembro quais eram.
Chamavam-lhe os Jotinhas.
Eram
os Jotinhas, sim.
Isso podia ser bom, eles
ajudavam-se uns aos outros e tudo.
pois
era uma boa geringonça.
Pá, isso gostava desse spin-off. Acho que é bastante atual, que é uma coisa que eu gosto de ver numa descrição. É uma coisa bastante atual.
Bastante atual. Está bem, pá, gosto, aprovo essa.
Pronto, ó Janeca, mas também tens de ter ideias, não é? Não podes só exigir, estás a exigir em catadupa ao Joca. E...
O Joca estava com muita vontade. Joca, já acabaste as tuas ideias?
Para já acabei, pode ser que me lembre de outro pelo caminho. Mas...
Claro. Pá, assim, a nível de... Qual é que era a diferença, agora é uma pergunta, entre Triângulo J e Uma Aventura? Assim, o que é que te fazia gostar mais de um do que do outro? Pá, para já dizia palavrões, os gajos diziam...
Não diziam nada. Ou no Triângulo J.
No Triângulo J, sim. Pois. Tipo, quer dizer, palavrões não, merda, por exemplo. Merda aparecia de vez em quando. E eram garotos a dizer asneiras. Mas a verdade é que se calhar aquilo era no Porto e no Porto não é asneira. Merda não é asneira. Não é asneira e merda para não.
Não, nem por isso quero dizer. Eu sei que vocês não costumam dizer palavrões, não é?
Nada, mas nunca.
Eu tenho uma cena que... Uma mãe para chamar um filho para dentro aqui nesta zona normalmente vem à janela e diz: Oh, meu filho da... Anda a comer! Portanto,
isso é verdade, não?
Sim.
É?
Porque pensei que fosse daquelas anedotas que se fala sobre o pessoal do Norte, mas é verdade?
Não. Se tu estiveres numa zona típica, É lógico que se tu fores para a 20, para o meio da 20, ou para, sei lá, ou para aquela zona de Francos no Porto, ou para Campanhã, isso já não acontece muito. Mas Porto verdadeiramente centro, aquela zona da Ribeira, beira Rio de Gaia e tal, aquela zona mais típica, que agora é só turistas, infelizmente, isso acontecia muito. Isso acontecia muito. A cena de andar nitidamente com o dito cujo na boca, não é?
Pronto.
Sempre muitos palavrões e tal. E mais.
Mas sabes que
pode ser dito sem ser insulto.
A minha avó às vezes ainda me chama filho da polícia. Portanto, esconde ali a...
A minha é filho da pucariça.
Filho da pucariça?
Sim.
Pronto,
filho da pucariça é muito bom. Portanto, filho da pucariça é muito
nós
bom.
Nós aqui ainda tentamos esconder. Aí não há filtro.
Ali não há filtro, é direto.
Não há, dependendo das pessoas, claro. Não é? Mas isso acontecer a miudade às vezes, não quer dizer que sejam todos, mas
claro, entendi, claro, entendi. Claro, ou seja, claro. O facto de ser comum faz com que deixe de ser um choque, não é? Portanto, logo
sim,
aí...
e depois nós podemos ter isso como um elogio.
Não chegava a tanto, mas...
Não, eu chego, sabes aquela cena de quando tu sacas uma miúda mesmo gira? Ei, mesmo gira, o gajo diz, filho...
Exatamente, é verdade, é verdade.
Isto pode ser um elogio, sabes? Mas agora, só um elogio quando é entre amigos, verdadeiramente amigos.
Ah, sim, quando um amigo, um gajo já trata por o meu cabrão. Percebes?
É verdade, sim, sim.
Oh, meu cabrão, estás por aqui? Sim. Sim, isso é normal, sim.
Mas tem de ser muito amigo.
Tem que ser amigo, sim, um gajo chama nomes e é normal.
Senão é fácil alguidar.
Olha, sabes que eu estava a pensar em amigos quando estava a vir para cá, porquê? Porque houve agora uma altura em que os filmes começaram a ter séries. Mas agora foi em Catadupa, é a série do MacGyver, do Exorcista, do Psycho, é a série do Arma Mortífera.
MacGyver não era um filme.
Está bem.
Tá, o primeiro exemplo foi logo um mau exemplo. Da próxima vez tem mais atenção, José Santiago.
Tem razão, eu vou retratar-me. Mas o Arma Mortífera é...
Vais-te retratar com uma selfie.
Pode ser. O Arma Mortífera era um filme e eu ando a ver a série e aquilo é bom, caraças.
É uma boa série?
É uma boa série. É uma série bem divertida.
Quem é que escreve? Quem faz?
Quem faz? Sei que o produtor é o McG, que não é dizer muito, mas sabes quem é o McG?
Não.
É o,
mas já estou a gostar do nome.
O gajo fazia videoclipes e depois começou a realizar filmes com o Charlie's Angels. No entanto, continua a ser produzido também pelo Shane Black, que é o escritor do Arma Mortífera original. Pá, e aquela porcaria está...
Pode ser fixe.
Tá com...
Se calhar até pode funcionar melhor em série do que... Ou não chegar tanto.
É capaz. Pá, eu estou extremamente divertido, já lá vão 5 semanas, eu estou a ver aquilo e quero ver,
quero ver
o próximo episódio.
Mas tu também vês tudo.
Não,
é
mentira.
Bom, pode ser muito
bom. Eu vi 20 minutos do primeiro episódio de MacGyver, do novo MacGyver.
É ruim?
É ruim. Ruim.
Bota ruim nisso,
até
né?
Mais
ainda não vi, tenho encomenda da minha patroa que quer ver. Mas ainda não vi isso.
Não vou assistir a isso.
Mas boa sorte com isso. E o que eu estava, a pensar era qual é a vossa parceria de polícias favorita? Há
ok,
muitos,
a dupla.
Quer dizer,
estou a falar de dupla.
Normalmente há duplas raciais.
Sim.
Sim.
Quer dizer, até vos
vale
desafio...
Detetives também?
Vale detetives, sim. Até vos desafio a dizer uma dupla que não seja racial.
De caretas.
Diga lá.
Os homens da segurança.
Sim,
pronto,
isso é bom.
Pronto,
bem
sim.
Visto.
Mas cá em Portugal também diz-me o nome de 3 atores pretos.
Não sei, é que é preto?
Exatamente.
Eu não faço ideia,
exatamente.
Não.
Nós aqui ainda estamos um bocado atrás nisso. Mas a verdade é que no estrangeiro, pelo menos nos Estados Unidos, sempre que fazem uma parceria é com um branco, e o branco é o único denominador comum, e depois... Ou não é. Mas... Normalmente é um branco e depois outra raça.
Mesmo naquela coisa da Daniel Roy, tens o gajo que fazia Robin no Batman,
no Batman,
com um gajo muçulmano, que é também...
Não é?
É verdade.
Pronto,
sim,
a outra dupla é o casal romântico que
tens
está...
Tens o Jackie Chan com o não sei o que, Owen. Tens o...
Sim.
O Jackie Chan com o Chris Tucker, que aí é uma dupla de minorias que resultou muito bem. E de resto tens o Mel Gibson com o Danny Glover. Tens até com extraterrestres, havia um filme que era o Alien Nation, onde era um polícia branco com um polícia extraterrestre.
Eu lembro-me disso, era o... Como é que chamava o gajo?
Não sei como é que ele se chamava, o ator.
Era o
James Caan, que era o extraterrestre, sim.
Epá, e os gajos bebiam... Epá, lembras-te desse filme, Joca? Eram os gajos bebiam...
Nunca
vi. Eram os extraterrestres, tinham uns... Também virou série isso.
Virou série, virou
tinham
série.
Tinham umas pintas cor-de-rosa na cabeça, ou Bordeaux.
Basicamente...
E bebiam leite estragado, sim, que era o whisky deles.
A premissa era, eles chegaram e agora temos que nos haver com eles e integrá-los na sociedade. E, portanto, eles já estavam disseminados por toda a
mas
nossa
eram
cultura.
Muito humanoides, tipo, não eram como no Distrito 9, que eram tipo uns grilos.
Sim, sim, a única diferença era na cabeça. Né? Tinham a cabeça às pintas.
Mas eles tinham dois corações, portanto, podias dar um tiro num gajo...
E ele continuar a bombar sangue.
E eu sei exatamente onde é que eles tinham a genitália.
Onde é que era?
Que era debaixo dos sovacos. Havia um truque que ele tinha que era dar assim duas trolitadas debaixo do sovaco e os gajos iam abaixo.
Era? Tipo, desmaiavam? Tipo...
Era, desmaiava. Ah. Tipo aquela cena.
Epá, eu não lembrava dessa. Epá, eu cheguei a comprar esse, sei lá, tipo num desconto qualquer de uma grande superfície. Opá, cheguei a ver um bocadinho do filme, mas pá, não.
Também comprei o filme. Depois tive uma triste experiência com ele, porque a minha PlayStation
estourou com ele lá dentro.
Estourou com ele lá dentro.
Poxa, que azar, mano.
Parecia um Samsung S7.
Caraças. Pois é.
Nunca vi esse. Acho que hoje em dia nas séries há um novo tipo de racial relief, não é? Que é para dizer um novo tipo de preto. De antes tinha sempre um preto para dizer que não. Agora é sempre um nerd. Onde reparar? Agora em todos os grupos há um nerd.
É verdade.
É?
Tem sempre um nerd.
Há sempre o gajo do laboratório.
São anti-bully.
Ah, sim. Ah, sim. Há sempre o gajo.
Eu ando a ver aquela série do Scorpion e não sei o quê.
Sim.
E há sempre um que é muito nerd.
Sim.
Sempre.
Mesmo no Arma Mortífera, o tipo nerd é o gajo das autópsias.
Mas há sempre. Sempre é verdade.
Que até chamou o Coppola porque ele faz muitas referências de filmes e essas coisas. E tem uns óculos de massa e é o gajo da...
Uns óculos de massa, sim. Nada sim. Clichê, nada isso.
Não.
Nada. Entretanto, há uma dupla de polícias formada por Will Smith e Martin Lawrence em Bad Boys.
Ah, pois
são
é, pois
os dois,
é.
São os dois um bocadinho para lá de torrados.
São. É verdade.
E está racista disse... também porque podiam ter um branco.
E eu disse a maioria das vezes, porque até são filmes que têm bastante sucesso, o Bad Boys e o Hora de Ponta, não é? Com o Jackie Chan e com o Chris Tucker, foram filmes com sucesso. E eu lembrei-me agora disso das parcerias, não só porque estava a ver o Arma Mortífera, a série, mas também porque Coimbra deve ser a única cidade de Portugal que tem cartazes por toda a cidade para o último filme que junta Johnny Knoxville e Jackie Chan. Um filme que eu passo já a dizer que nos Estados Unidos saiu direto para vídeo e que aqui está a ser levado ao
que está
colo.
Em Mupis, não?
Está em Mupis.
Mas é só em Coimbra? Porquê é que achas que é só em Coimbra?
Porque eu acho que só em Coimbra é que poderia resultar este
mas
tipo de coisa.
Mas claro, filme é
que
é?
Como se chama esse filme?
Skip Trace em inglês. Vou ter que pesquisar como é que é em português. Pá, e o IMDB deve ter.
Mas porquê é que está? Onde é que está isso? Ainda não vi em lado nenhum.
Ui, já vi em muitos Mupis.
É sério?
Aliás, eu acho que mesmo aqui na Praça da República, ali na paragem de autocarros, tu já tens um Mupi desse filme que...
Poxa.
Que ninguém ouviu falar.
Opa, não.
E que
passou direto para vídeo.
Foi direto para vídeo.
Completamente PG-13. Direto para vídeo.
Olha lá, os gajos já sabem à partida que um filme vai ser direto para vídeo? Ou às vezes... Pá...
Às vezes não sabem.
Ah, vamos ver.
É daquelas coisas que fazem o filme, não estão certos que aquilo corra bem, vai para um público teste, público que não gosta, vai direto para vídeo.
Eu gostava de ser um público teste, gostava de fazer isso, não?
Isso devia ser muito fixe.
Eu gostava.
Pá, tu tinhas que escolher se o filme... Mas pá, um gajo às vezes gosta de um filme por ser tão mau, não é? Tão mau que é bom, e às vezes um gajo não sabia, pá, eu gostei do filme porque... Né? Não,
mas eu vou-te explicar o que é que acontece. Eu tenho um bocado essa sensibilidade noutro campo, que é, opá, tu sabes o que o João, tu sabes o que é isto perfeitamente, de certeza também. Sabes o que é escrever humor para nichos.
Epá.
Ou seja, tu dizes assim, eu vou escrever esta piada e sou-me bem rir disto. Eu, este, aquele e aquele. 99% das pessoas não vão achar piada nenhuma. E depois há aquelas que tu escreves e sabes que as pessoas, de facto, que toda
que
a gente
todos.
Se vai ligar
Sim.
com aquilo.
Aliás, há piadas que um gajo não escreve. Passa para Sim. um grupo de amigos e sabes que, esta malta é o tipo de malta que se vai rir com isto.
Então, pois,
nem
é
chega
exatamente.
A ser uma piada universal.
Porque, e então com os filmes pode ser a mesma coisa.
Tu podes fazer uma coisa que é a tal coisa do Shrek. O Shrek tem piadas para todos. Tipo, um garoto consegue-se rir e não se vai rir das mesmas piadas que eu me vou rir.
Que os adultos, exatamente.
Ele vai ter lá, se calhar, umas piadas ocultas, semissexuais, às vezes, não é?
Sim,
opa,
sim,
dá para
sim,
todos,
sim,
assim,
sim.
Aquilo é para garotos.
E depois tem outras cenas que são multilayer, que é a mesma piada.
Sim, exatamente.
Tem duas ou três interpretações diferentes e o pessoal chega lá por...
Sim. Esse tem camadas diferentes, lá está.
Que essas são as mais giras todas. Também são Shrek, porque ele é um ogre e é como as cebolas que tem camadas.
Bem, eu estava aqui a ser parvo à procura do título do filme de Jackie Chan.
Chama-se Salva-te se puderes.
Exatamente. Quer dizer, é claro que tinha que se chamar alguma coisa desse género. Skip Trace, Salva-te se puderes.
Salva-te se puderes, ok. Boa.
Pronto.
E vai estrear aqui nos cinemas normais, é?
Opa, dia 27 de outubro. Portanto, já estão os Muppies aí e vai estrear em força.
Bom, é na mesma semana do Doutor Estranho, ou não?
Acho que sim. Também é uma boa semana para estrear um filme de Jackie Chan com Johnny Knoxville. Que é...
boa.
Toda a gente esperava o próximo projeto de Johnny Knoxville. Depois de... acho que foi aquele filme de apanhados, que ele é o avô.
Epá, não sei. Não,
o avô nojento.
Não sei, poupa-me, não sei.
Não. É o avô nojento e tu vais ter que ver este filme.
Fogo, não faças isso, não me abrigues.
Sim, tem muitos pontapés nos tomates.
É
claro. Pois. Ou não fosse um filme do Johnny Knoxville.
Ok, pronto. Eu como não sei de quem é que estamos a falar...
Não sabes quem é o Johnny Knoxville?
Não.
Criador de Jackass. Cara de Jackass
para todos. Já sei. Ok, pronto. O gajo de Jackass, pronto.
É o gajo de Jackass, está bem.
Pronto, disse-te dito, olha, pá, é o gajo de Jackass. E hoje aí seria.
Eu, sendo grande fã do Jackass, enquanto estava no liceu, não posso dizer o gajo de Jackass porque sei que aquilo é uma equipa.
Ok, exatamente.
E era injusto falar só do gajo de Jackass.
Mas sabes que eu tenho algum respeito por ele, porque quem disse os primeiros filmes de Jim Carrey também eram muito estúpidos.
Pois
e ele depois ficou um atorzão.
Ah pá, é verdade. O gajo faz muito bem
drama.
Os filmes
do Ace Ventura são do gajo morrer.
Mas o gajo agora é anti-vaxxer. O gajo é anti qualquer coisa assim esquisita.
Não sei. Eu sei. Não, a mulher é que era. A mulher é... Okay. A Jenny McCarthy é que é anti-vacinas.
Ok.
Mas o Jim Carrey, eu lembro-me do Ace Ventura e da máscara ter batido com muita força. A máscara,
sim, toda a gente via aquilo.
Mas o Ace Ventura, aquilo tinha muita piada, cara.
Eu não gostava. Acho que o gajo estava sempre em overacting.
É isso,
gostei do
mas
Cable
isso
Guy, o Cable Guy
achei
alguma piada.
Aquele filme, esse filme é negro.
O quê? O
é negro
Guy?
Que dói.
Antes do Cable Guy.
O Cable Guy é uma coisa.
Está bem feito dentro de.
Mas o Cable Guy é diferente, porque o Cable Guy é mais fundo. Tem aquela cena das camadas. Tem ali
sim,
um monte
é um
de
stalker,
coisas.
Não é uma espécie de.
Sim, aquilo é aflitivo, caralho.
É aflitivo, é. Portanto, acho que consegues apreciar mesmo não gostando.
E foi vendido em Portugal com o título O Melga.
O Melga. É um gajo
chatito. Se tu tirares, se tu tirares as piadas, fica uma cena quase tipo Silêncio dos Inocentes.
Aliás, isso deve dar para fazer, que é...
fazer um supercut do filme.
Um supercut do filme e dar um filme semi-assustador. Isso é
uma curta, não é? Sim.
Talvez.
Mas olha que deve dar. Existe um filme, eu já não me lembro com quem era. Opa, é sobre um gajo que arrenda um resto de chão de uma casa. Aquelas casas de madeira dos Estados Unidos que têm dois ou três andares. O gajo arrenda o resto de chão e depois... começa a fazer barulho, querem pô-lo na rua e o gajo não vai à rua. Sabes que filme é esse, não?
Não.
Opa,
não
é um gajo que se recusa a sair. O senhor o mete-o na rua e o gajo recusa-se, depois vai-se escusando com aquelas coisas, depois chama à justiça porque o senhor o desligou-lhe a água. Ele disse, olha, você não vai embora, vai-lhe desligar a água. E o gajo chama à justiça e a justiça disse, olha, o senhor desligou a água ao seu inclino, mas ele não paga. Pá, mas não pode, o gajo tem que dar 3 meses, não sei o quê.
A sério? Quê.
Opa, existe um filme assim.
Isso não é
um filme
aflitivo,
assim. Não é com atores desconhecidos, é um filme até relativamente...
Que estranho.
Mainstream.
Nunca ouvi falar disso.
E é sobre... Opa, é um filme... Acaba de ser um filme de terror, basicamente, porque tens um inclino que não sai da tua casa, é só isso.
Graças.
É só
eu
isso.
Sei,
há
essa premissa num arco do... Ai, como é que se chama? Faltou-me agora, é das minhas séries favoritas do momento. Silicon Valley. Que o tipo não sai de casa.
Ah, pois é.
Pá, mas eu vou tentar descobrir que filme é esse e...
Mas é uma coisa muito mais leve do que isso que estás a dizer, mas também é desse género.
Mas a premissa é essa. O tipo também não sai porque vai demorar um ano e tal a conseguir despejá-lo.
Silicon Valley é muito bom. Já aqui falei quando o Pedro Santos estava.
Adorei.
É teu agrado?
É
a minha série do momento. Estou
tá
morto
muito
porque volto.
Está muito bem feito. Morto. Mas agora só para o ano, não é?
Pois, infelizmente.
Mas aquilo é tipo sitcom, é? Cada episódio tem uma história ou não?
Não, não. Aquilo é uma série com uma história completa.
Só que o tom é comédia,
cada
isso?
Temporada tem uma mini história, mas é uma série que se desenvolve ao longo das temporadas.
Por falar em tom de comédia, lembrei-me de outra dupla de polícias de 24 horas.
Nick Nolte e Eddie Murphy.
Lá está, bate certo.
E o Eddie Murphy também com o Judge Reynolds, que é para aí o parceiro branco menos conhecido dentro dessas coisas todas.
Quem?
O Judge Reynolds, do Beverly Hills Cop.
Pois, lá está. Mas é sempre...
Toda a gente sabe que é o Eddie Murphy com o... Aliás, o tipo nem sequer aparece nas capas dos filmes. Só aparece
pois,
o Eddie Murphy.
Só aparece o Eddie Murphy.
Esse gajo, eu confundo esse gajo, aliás, não é exatamente confundir. Esse, o gajo do How I Met, há um gajo no How I Met Your Mother,
uhum,
que dava para fazer dele mais novo.
Deixa ver.
É o... eu sou o fã do How I Met Your Mother. É o Jason Segel, aquele que faz de... Que também fez o Sex Tape.
Sim.
Sim, o Jason Segel. O gajo é muito alto, caraças. O outro também é do...
Não sei, mas eu acho que parecia confundo. Já vi uma altura que eu confundi-os. Quer dizer, só sei que não sou a mesma pessoa.
Sim, mas eu percebo. Estou a ver a...
Porque é um gajo que também fez... Opa, há um filme que está sempre a dar. Que é passado numa ilha. Com os casais que vão para uma ilha.
Isso é um reality show que anda a dar agora na SIC. Já sei qual é. Na Radical, que não é isso.
Já sei qual é.
Estão todos nus.
Forgetting Sarah Marshall, que em português é... Um belo par de reticências patins.
É capaz de ser esse. E parece esse gajo, não?
Aparece, senhor. Pronto. E é com o Russell Brand e a Kristen Bell, acho eu.
E eu só sei que não sou a mesma pessoa porque tem, por causa das idades.
Da diferença, assim. Senão era o gajo imortal. Era um Nicolas Cage desta vida.
Não sei. Mas eu confundi as. Mas lá está. Eu às vezes confundo pessoas que não são muito parecidas. Como, por exemplo, Maurício Matar e Alexandre Forato.
Vocês ainda veem um filme se disser Nicolas Cage?
Claro.
Depende. Depois de... O gajo fez qual foi o pior filme que Nicolas Cage fez?
Left Behind, acho eu.
Que é qual esse?
Left Behind é um filme que foi escrito pelo irmão dele e ele teve que fazer
favor. Isso não é um filme, é um favor.
Estamos a falar daqueles favores. Houve uma altura que o gajo fazia tudo por dinheiro, não é?
É uma altura que se mantém.
Ok, então diz-me aí desse...
O homem tem contas para pagar.
Não por uma questão... Esse é muito mau, mas fez por causa que é do irmão. Agora, vamos pensar num filme que ele fez por dinheiro, porque sim. Qual foi o pior?
Opa,
Motoqueiro Fantasma para aí, não?
Não, caraças, eu gosto de dois. Eu gosto muito de dois.
Pronto. E do 1? Estamos a falar do 1.
O 1 é muito mau, mas pronto, também era uma propriedade da Marvel. Em princípio, seria uma coisa que as pessoas iriam ver. Pá, não era daqueles filmes direto para vídeo que se faz assim só porque se precisa de dinheiro. O gajo pensava que ia fazer um super-herói e que a coisa lhe ia render bem. Foi um filme de espíritos há pouco tempo com ele. Que aquilo também era muito mau, porque eu não consigo deixar...
É a época das bruxas?
É, exatamente. E aquilo é horrível, e eu não sei como é que ele ainda consegue... Quer dizer, sei porque é que ele faz aquilo, mas a seriedade com que ele ainda tenta fazer alguns papéis que são ridículos, do tipo, só falta ele dizer as deixas e depois olhar à volta... Tipo, a sério. E ele continua a fazer aquilo com uma dignidade que poucos atores conseguem manter.
O Left Behind é o do...
É o do arrebatamento.
Ah, já sei o que estás a falar. Estava-me aqui a tentar lembrar de um...
E há um que é o Wicker Man.
O gajo faz de piloto e estávamos a pensar no mesmo filme.
Estávamos
a pensar no mesmo filme.
E há outro que é um remake de um filme dos anos 70, que é o Wicker Man. Que eu não sei qual é o título em português, que é um filme muito bom, o original, mas que se traduziu num dos piores filmes da memória recente.
Então?
Porque não é bem pela história, se bem que a história também pode levar a isso, mas a atuação do Nicolas Cage é a pior que eu alguma vez vi num filme de Nicolas Cage. Não é o filme em si que é mau, mas tu consegues ver o Nicolas Cage a atuar e consegues rir-te daquilo.
Ou seja, imagina o Nicolas Cage que está a tomar antihistamínicos. É mais ou menos isso? É por aí? Um gajo está assim...
Muito nervoso.
Nervoso? Pensei que estava assim apático.
Não. A roer cenário. Muito, muito expansivo. Ele está a ter discussões com pessoas. Às vezes dá-lhes chapadas desnecessárias a perguntar coisas muito, muito básicas.
Okay, não era suposto a personagem bater gratuitamente.
Ou por exemplo, está uma senhora a andar de bicicleta e ele só quer perguntar onde é que está uma pessoa e ele, em vez de chegar ao pé dela e agarrar, porque ok, está nervoso, não dá-lhe um murro logo.
Tal. Uma senhora. Pronto, ok.
Não sei, ele pode estar a tentar ser um badass.
E há uma cena muito famosa que está no YouTube, que é o Not the Bees, porque a certa altura metem-lhe um capacete e enfiam
abelhas
para dentro do capacete e é muito bom de ver essa cena.
Ou seja,
Not the Bees.
Ok. Não.
Tem que ver.
Nós temos de ver que é o Nicolas Cage tem uma carreira e fez filmes que são tão bons.
Uhum.
Isto uma pessoa tem de respeitar.
Mas continua
dizer,
a fazer. Ele continua a fazer, só que ficam presos no meio desses filmes todos.
Não, mas atenção, mesmo há filmes em que o gajo claramente aceitou pelo dinheiro, mas que até não foram maus. Eu dou o exemplo do Kick-Ass. O gajo, não estavas à espera de ver o Nicolas Cage no Kick-Ass. E o Kick-Ass, eu acho que o Kick-Ass é um bom filme.
Está bem, mas esse não é um filme que ele aceitaria pelo dinheiro. É um filme com bons atores, por um realizador...
Acho que o gajo ia aceitar,
acho
de qualquer maneira.
Acho que o gajo ia aceitar isso.
Sinais de Futuro, também.
Esse não.
Não?
Esse não, de maneira nenhuma.
Pronto, aquilo parece...
Percebes? E depois, e no meio ele tem um filme do Werner Herzog, há pouco tempo, o Bad Lieutenant, por exemplo. Uhum. Ele vai fazendo esses filmes e os realizadores gostam de trabalhar com ele. Só que no meio ele tem que fazer outras coisas porque gastou cerca de 200 milhões e não há maneira de gastar...
Como é que ele gastou?
A comprar castelos na Roménia, coisas assim. Ele,
isso não dá para vender, entretanto.
Ele foi uma pessoa muito desnaturada e agora diz que foi um jovem muito, muito inconsequente. E acumulou uma dívida...
É que o gajo, entretanto, andava para aí a dizer: ah, foi o agente que o enganou. É muito fácil meter a culpa noutra pessoa. Um gajo faz as neiras e diz: é pá, o agente enganou-me. Mas calhar,
não, ele tem de dizer isso, que é para depois poderem dar trabalho na mesma, não é?
Claro.
Mas ultimamente ele já confessou tudo e já disse: não, eu gastei mal o meu dinheiro, gastei demasiado mais do que aquilo que tinha e agora tenho que...
Gastei em mulheres, bebidas e carros, não é? Como
sim,
dizia o outro.
Mulheres, bebidas e carros e castelos
na Roménia. E o que é que ele vai fazer esses castelos na Roménia?
Não sei, mas ele, por exemplo, o Ghost Rider, ele preferiu ir dormir, o Ghost Rider 2, foi rodado na Roménia, ele preferiu ir dormir ao castelo dele, que não tem nada preparado, do que...
Tem uma tenda lá dentro? Sim.
Pois, o castelo está completamente abandonado, porque era o antigo castelo de Drácula, ele comprou.
Era mesmo esse?
Era. E ele preferiu ir dormir lá durante as noites de filmagem do que ir para o hotel. E então tinha um saco-cama, era exatamente esse...
Era para dizer às pessoas: não, fica em minha casa. Não é?
Pois.
Eu, essa cena ultrapassa-me completamente, não percebo.
Pronto, mas já
até porque um hotel tem pequeno almoço buffet, não é?
Não é buffet, parece das séries e dos filmes.
Como? Desculpa? O quê?
É um pequeno almoço que parece das séries e dos filmes, que tem fruta, ovos mexidos, empregados que estão acordados à horas
e que
dizem bom dia todos contentes.
É a única maneira de eu comer ovos mexidos e fiambre a um pequeno almoço, é se vou a um hotel. E tenho que comer o pequeno almoço, obrigatoriamente. Pois. Até acordo mais cedo do que aquilo que acordaria.
Ah, para... Mas uma pessoa acorda com o pequeno almoço para voltar para a cama.
Sim, faço isso muitas vezes, porque chego tarde de atuar.
Às vezes, sempre.
Eu faço isso muitas vezes. Quando estou em hotéis, é porque normalmente fui atuar fora daqui da zona do Porto e fiquei num hotel qualquer, ou numa pensão, um estaminé, um boteco.
Deitas tarde, né? À partida.
Deito tarde, mas se o pequeno almoço acaba às 10h30, às 10 horas estou a sair do quarto para tomar o pequeno almoço e depois vou dormir até a hora do check-out.
Claro.
Boa.
É
uma coisa bem portuguesa, acho eu. O pequeno almoço está incluído. Eu vou comer.
Não é
para
estar, não é?
Vou comer
o
pequeno.
E não levo Tupperwares porque.
Caraças, isso é outro nível.
Exatamente.
A partir de quantas estrelas é que é obrigatório ter ovos mexidos e bacon? É cá, já teve até a gente que não tinha ovos mexidos e bacon.
Mas não é obrigatório, não é?
Não é obrigatório. Podia haver. Não, o senhor aqui tem que ter. Epá, aquele como é que é? O Continental? Há o Continental, há o British. Há uma série de...
Peraí, estás muito mal habituado, porque cada vez que eu vou tomar um pequeno almoço num hotel nunca me perguntam de que parte do mundo é que eu quero um pequeno almoço.
Não, mas o buffet tem tudo. Tanto tem croissants e pão com manteiga e café com leite, como depois tem ali uma partezinha com os ovinhos mexidos, com um baconzinho e umas salsichas, eventualmente, às vezes até.
Uhum. Hoje em dia todos têm isso é muito barato de fazer e fácil.
Sim, óbvio, é relativamente barato. E uma frutinha, não é? Tem lá uma frutinha também.
O sumo de laranja é que acho que é uma porcaria.
O sumo de laranja em hotel é sempre um... Já vem num garrafão. É uma coisa que é sumo de laranja que vem num garrafão. E eles põem lá e aquilo tem sempre um sabor...
Muito amargo aquilo.
Plástico.
É plástico, é por aí, sim. É petróleo, sabe? Sumiu a petróleo.
Sabes que há pão de avião e há sumo de laranja de hotel.
Exatamente, é um tipo de... Opa, sabes quando o...
É spin-off de comidas.
O vinho. Sim. Tu que já provavelmente terás ido a encontros vinícolas aí no Porto, aquele Instituto do Douro.
Do vinho do Porto.
Pronto,
sim.
E do Douro. Os gajos, uma vez fui lá e os gajos deram...
Olha,
um
ficas
gift...
a saber, só por causa da cena, que eu comecei a namorar com a minha mulher no solar do vinho do Porto.
Qual é? Aquele perto do Palácio,
Palácio
Cristal?
De Cristal, que agora é um daqueles restaurantes que eu, só de olhar para a emenda, já fiquei sem dinheiro nenhum. Só de ver a emenda. Mas na altura não era, um gajo pobre ainda podia ir lá. Sim. Foi lá que nós começámos a namorar.
Tinha uns cocktails e assim. Chegaste lá e disseste, lá irá uns 10 anos.
Disseste, curto bué de ti.
Olha, curto de ti, curto bué. Olha, mas então os gajos lá davam uma boxezinha, uma caixinha com, que tinha aromas que tu podias encontrar no vinho. Portanto, quando dizes, até o vinho tem um ligeiro frutado, não sei o quê, anozes, não sei o quê. E depois tinhas umas caixinhas, uns fresquinhos, que tu cheiravas o que é que era anoz, o que é que era o sabor afrutado. E havia uns que era quando o vinho estava mau, que era, eu acho que era mijo de rato, ou qualquer coisa assim.
Não, não pode, não pode.
Eu acho que era. Eu acho que não, havia um que era quando o vinho estava mais estragado.
Sabes, quando e eu uma coisa imaginar... pode ser pedagógica a mais.
É pá, eu acho que eles tinham o bom e o mau. Eles tinham para o bom e para o mau. E eu estou a imaginar agora acontece... também, tu poderes dizer, olha, este vinho já está com um ligeiro travo
assumo
de hotel.
Assumo de hotel.
De hotel é muito bom.
Está aqui um já, ligeiro travo, assumo de hotel. Já.
Assim, sim, mas tu não, o que as coisas davam essas aromas para se cheirar, porque 90% do nosso paladar é o aroma, não é o gosto.
Bem entendido.
Porque o gosto é na língua. E o aroma é o que nós sentimos no nariz por retroaspiração.
Isso,
portanto,
é
por dentro da cavidade nasal. E as deixam cheirar isso, que é para uma pessoa saber encontrar
o denominador comum entre um cheiro e outro.
E normalmente o que eles usam é aqueles queijos mais estragados, que libertam aquele cheiro quase a sulfur, sulfur como é em português. Enxofre.
Sim.
São esses enxofrados e é isso que eles normalmente usam.
Parece um diagrama de Venn muito complexo.
Sim, mas não, de facto não é. Não é até porque tu é bastante intuitivo. Porque a maior parte dos aromas que ali tens até são aromas que tu reconheces.
Uhum.
Não é? E eu tenho que encontrar essa caixa porque aquilo tinha lá. E não era a caixa completa, tipo, era só uma caixa de exemplo que tinha meia dúzia. Depois havia uma caixa completa que tinha todos aquele tipo.
E tu tinhas de comprar isso, que eles têm de fazer um negócio de alguma maneira.
Pois,
não é?
Neste caso não, acho que o que ofereceram era a pequena. E depois, exatamente, se quiseres, compravas a grande, o upgrade. Uhum.
Pois é,
era
isso.
Uma expansão.
Pois é isso.
Compravas a expansão de vinho. E era pelos aromas do... Isso é engraçado. Pronto. E fica aqui mais um... Como é que é? O pão de avião, não é?
Pão de avião e sumelaranja do hotel.
Mas sabes que a comida saber mal no avião tem que ver, não tem que ver com a qualidade da comida. Tem
o ovo em pó, para já.
Não, mas há aqui uma questão que é... Tu, àquela altitude, tudo te vai saber de maneira diferente.
Não é verdade.
Não é verdade?
A Coca-Cola sabe a Coca-Cola àquela altitude.
Pronto, desculpa, então não sei. Então estava a defender as companhias aéreas que não merecem ser defendidas.
Aquilo está é tudo muito frio, não é? E depois vão aquecer na hora para servir às pessoas. Só que o pão nunca conseguem chegar àquele nível de desconcentro. Então aquilo está ali no meio termo.
Ok, está assim.
Está frio, pão frio.
Fresquinho
pão fresquinho, que não é pão fresquinho, é pão fresco.
Pão fresco no
quer dizer,
sentido. Frio, pão frio.
Pão frio.
Pão frio. Olha, estamos a chegar ao fim, já estamos...
Estamos mesmo a chegar ao fim, estamos.
Joca, gostaste?
Gostei muito.
Foi
deixa-me
por aí,
de promover-me descaradamente
então,
duas coisas.
Vontade. Isto vai passar quando?
Quando é que isto vai passar?
Vamos
Rádio Universidade de Coimbra poderá passar na quinta-feira às 4 da tarde.
Aqui...
Ei, que vergonha, não sabia.
Na internet. Segunda-feira.
Ok.
E muito na Rádio Lisboa.
E uma série, mais uma série de sítios.
É.
Pronto. Então deixa-me promover o meu novo projeto da net que se chama Teoria da Constipação.
Uau.
Que é uma página só de coisas estúpidas.
De memés? Uma página de memés.
De memés e coisas estúpidas, é. Tem memés e tem idiotícias e teorias.
Aquela do tipo... Tinder, foste tu?
Sim, aquilo é uma cena nossa, minha e do meu irmão, do Hugo. Que nós é que, pronto, já tínhamos aquilo, Hugo Silva, sim. Que ele tem esse nome, mas na net tem outro. Porque nós na net nunca temos os nossos próprios nomes, é sempre alterado.
Mas ele pode dizer qual é ou não?
Diz?
Podes dizer qual é ou...
Posso, é Hugo. Posso.
É Hugo só?
Fica Hugo.
Hugo, posso?
É o Silva.
Para não se
fazer
pesado.
Ah, ok.
Portanto, aquele do Tinder tem muitos memes desses e coisas assim estúpidas. E ao mesmo tempo, deixa-me aproveitar para falar do RI, Festival Nacional de Comédia, que vai acontecer de 2 a 5 de novembro. Vai ter fado cómico, 2 noites de stand-up comedy, um workshop chamado Vamos Falar de Comédia, que o ano passado o cabeça de cartaz foi o nosso amigo João Moreira.
É verdade.
Que lá esteve a explicar como é que vai ser, como é as construções de personagem. E este ano vai ter o Carlos Moura como cabeça de cartaz. Convidarmos a todos a ir ao Cine Teatro António Lamoso e a...
Em pronto. Santa Maria da Feira.
Santa Maria da Feira.
Cara, diz-te só uma coisa, o fado, como é que é?
Fado cómico.
Fado cómico não é fado castiço, não.
Quem vai cantar
mais
fado
ou menos.
Quem vai cantar?
Digamos que o fado cómico, o pináculo daquilo foi o, para mim, foi os fados que o Carlos Paião escreveu para a Amália Rodrigues. Tipo, Senhor Extraterrestre, diga lá o Senhor Vinho.
Ah, então é isso.
Ah, não está mal.
Sim, é bom.
E isso é o pináculo, é a cena mais de topo. Depois há mais, há muitas coisas. O Neca Rafael.
Ricardão.
Há muitas coisas desse estilo. Há muitas coisas desse estilo.
Vamos ver.
Então, diz lá, quando é que é e aonde?
É de 2 a 5 de novembro. Uhum. Sendo que dia 2 é o Fado Cómico. Dia 3 fazemos folga. Dia 4 é a primeira noite de stand-up comedy comigo, com o Zé Pedro, o João Seabra e o Francisco Menezes. Dia 5 estão os Palhaços do Hospital, no Hospital de São Sebastião, a visitar os doentes, também no âmbito do festival. Dia 5 de tarde é o workshop, vamos falar de comédia. E dia 5 à noite é a segunda noite de stand-up comedy com o Joel Ricardo Santos, o Pedro Neves, o Carlos Moura e o Salvador Martinha.
Pronto.
Vamos a isso. Está bem. Então é o final deste
Joca, final. Um abraço, para obrigado por teres
vindo. Um grande abraço para vocês.
E
quando precisarem, já sabem, a minha casa pode servir sempre para os estúdios da Rádio Universidade de Coimbra aqui em Gaia.
Maravilha. Boa sucursal. Então até à próxima e esperemos que participes também mais vezes aqui.
Um grande abraço para vocês. Abraço. Até à próxima.
Tchau. You know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen.